Norma Urbana Culta, Bobina número 16, Inquérito Brasil, São Paulo número 44, Diálogo entre Informante e Documentador. Tema 6, A Vida Social, Diversões, 8, Transportes e Viagens. Número do informante, 55, sexo masculino, 36 anos. Documentadoras, Maria Tereza e Ada Natal. Data, 22 de maio de 1972. Duração do inquérito, 45 minutos. Pista 1, de 40 a 616 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação do dia 22 de maio de 1972. Bom, então como é que funciona o esqui aquático? Quer dizer, para o esportista, qual é o que ele precisa primeiro para exercer o esporte? De aparelhagem, vamos dizer.
Bom, de aparelhagem ele precisa de uma lancha de alta potência, acima de 150 cavalos, por aí, que desenvolva aproximadamente 40 milhas, milhas terrestres, aí no caso, para que ele possa manter uma performance de esquiar aproximadamente entre 25 e 35, que é a velocidade que se esquia. E basicamente começa-se com o chamado dois pés, que é o esqui normal, logo em seguida se passa para o slalom, que é o esqui de um pé só, e daí a evolução vai em aperfeiçoamentos no slalom e um terceiro tipo de esqui, que é o chamado banana, que esse é o esqui que gira, pode esquiar de costa, de lado, etc. A pessoa consegue, não tem quilha, por isso que ele chama banana, porque ele escorrega para o outro lado. E a última especialização é o esqui de salto, que essa aí eu não faço, porque nos últimos campeonatos todos os campeões tinham desvio de coluna. Por causa dos impactos que recebe na água.
E para cada etapa dessas, naturalmente, o tipo de esqui é diferente?
Completamente.
E nesse caso, é um esporte caro?
É um esporte muito caro. Muito caro porque a lancha é um aparelho que dá uma manutenção muito alta. Uma lancha hoje decente para esquiar, o mínimo que se pode comprar hoje são 22 mil pontos. Isso é uma lancha bem simples. E quebra muito, precisa de uma manutenção monumental. Deve-se gastar aproximadamente, só de manutenção de lancha, uns 500 a 1000 pontos por mês para manter isso aí. E é um esporte muito individualista, porque na realidade, quer dizer, é um cara só sendo puxado atrás de uma lancha. Completamente diferente do esqui de neve, que é um esporte altamente coletivo, que a gente sai em bandos, tudo mais, vai conversando, fazendo coisa, etc. Lá não, você não pode conversar, não pode fazer nada. Está pendurado atrás de uma corda lá atrás, então a gente tem um cara dirigindo a lancha, só.
E como é que se faz o treinamento para isso?
Bom, tem alguma coisinha de teórico, mas muito pouco. O problema é a saída. A pessoa sair da água, com os esquis aqui assim, conseguir levantar. Depois de levantado, daí o aprendizado é mais ou menos instintivo.
Mas tem alguma técnica para já fazer isso com esqui?
Tem técnica e eu me considero um especialista em ensinar a gente. Eu já ensinei perto de 50 pessoas a esquiar, é uma barbaridade.
Então ensina a gente, pelo menos em tese.
Em tese, para começar, precisa nadar muito bem. Quem não nada bem e não se mete em esquiar, porque colocar o esqui no pé é uma tarefa que quem não nada bem fica imediatamente afoba, se cansa demais, quando acabou de colocar o esqui no pé, que assim já não tem fôlego nem para tentar. Então precisa ser uma pessoa, não é a expressão correta, não é nadar bem, é se sentir muito bem dentro da água. Gente que não afoba de jeito nenhum, que está calma, que está sentindo no seu elemento. Eu tenho alguns amigos que nadam muito mal, mas viveram a vida toda no meio d'água e assim se sentem bem. E depois tem algumas regras fundamentais, que é o chamado perna encolhida, braço esticado, a corda vai no meio das pernas, a lancha começa em marcha bem lenta, até a pessoa se sentir equilibrada, sendo puxada pela lancha, acima dentro d'água, com a água aqui pelo pescoço, andando. Até um determinado momento que essa pessoa dá o sinal, geralmente é um berro, e a gente acelera a lancha. E daí, se a pessoa tiver a posição correta, ela não precisa fazer nada, que naturalmente o esqui a jogará para cima. Nesse momento, também meio naturalmente, ela afoba, encolhe o braço, na hora que encolhe o braço cai na mesma hora. Enquanto não aprende a ficar com o braço esticado, não há a menor chance dela.
E aí, o que faz uma pessoa que está dirigindo a lancha?
Só acelera até chegar à velocidade correta.
E quando a pessoa afoga, entra dentro da água assim?
Ah, quando ela cai, ela larga imediatamente a corda, né?
Ah, sim. Começa tudo de novo.
Daí começa tudo de novo. Daí ela já dá uma volta, dá para a pessoa a corda de novo na mão, estica a corda e começa tudo de novo. Geralmente, numa pessoa de boa constituição física e que se sinta bem dentro da água, pessoa mais acostumada a fazer esporte e tudo mais, dá para ensinar em 2, 3 dias sair, né?
Uhum.
Se fosse manter lá em cima. Em 2, 3 dias dá. Eu tenho alguns casos de gente que saiu da primeira e nunca mais caiu. Meu irmão deles, inclusive, sem grande construção física, sem nada aqui assim, judei ele um bocadinho aqui assim na saída, ele saiu, foi embora. Nunca mais caiu. Completamente direto. E tem o caso do tiozinho que demorou 10 anos tentando. Todo ano ela tentava, no verão e tudo mais aqui assim, e não conseguia. Quando ela conseguia subir, ela tinha um bloqueio psicológico, ela simplesmente largava da corda. Quando ela acabava de subir, ela olhava para baixo e largava, e afundava. Ela agora esquia muito bem. Foi gozadíssimo. Nunca vi uma pessoa demorar tanto.
Mas você já participou de alguma competição assim?
Não. Não. Eu já fui bom o suficiente para participar de competição de esqui, mas as competições que havia naquela época aqui no Brasil eram muito poucas. Só havia praticamente a competição de slalom.
Uhum.
E o slalom, eu não estava apto ainda para isso. Mas eu fui aqui em Guarapiranga. Na minha época só existiam 6 caras que faziam sola. E sola é esquiar sem esqui.
Ah.
Direto na sola do pé.
Linda.
E que saía direto na sola, quer dizer, deita na água, lancha arranca toda a velocidade que consegue. A gente senta na água, depois de sentado, ele encolhe a perna, toca o calcanhar na água e sobe. E vai direto para a sola.
Nunca soube que era possível fazer uma coisa dessa.
Eu também não imaginava.
E não dói? Os pés?
Sai, o pé fica bem vermelho por causa do atrito da água.
Uhum.
Mas o duro é o tombo, porque a lancha tem velocidade muito alta e a menor marola, qualquer distração, praticamente tropeça. E entra de cara na água, 38 milhas por aí, que a água fica meio dura. Quando a gente bate assim, não consegue nem afundar, assim, bate e pula, que nem pedra em cima da água.
Mas assim, a pessoa precisa, nesse caso, do ponto de vista assim, além do esqui, ela precisa levar outra coisa, além de, vamos dizer, o que, que ela veste para praticar o esqui?
Normalmente, no verão, só um calção de banho, mais nada.
Não precisa mais nada.
No inverno, a gente usa a roupa de mergulho, aquela roupa de borracha.
Uhum.
Que o mergulhador usa, a gente usa aquilo lá. Quando eu era fanático, que esquiava todos os fins de semana, fosse qual fosse o tempo, a gente usava até capacete.
Ah.
Para poder esquiar com chuva e tudo mais. Agora já passou um bocadinho nessa época, se não tiver quente, eu não esquio.
E onde é que é? Onde é que você esquia?
Eu aprendi a esquiar e esquiei sempre em Guarapiranga, no Yacht Club Santa Mara. Mas depois lá começou a me aborrecer, porque tinha lancha demais na represa, e parece que a água tem que estar absolutamente lisa. E a marola de outra lancha atrapalha muito. E cada lugarzinho liso que a gente encontrava, aparecia 10 lanchas em cima querendo esquiar no mesmo lugar. Houve 2 acidentes lá meio sério de esqui, morreram 2 pessoas lá de lancha passar em cima. Daí eu desisti de Guarapiranga e fui para Ibiúna. Mas eu arrumei um sítio para daí esquiar no meu sítio, que é onde eu esquio atualmente. Isso já fazem 6 anos que eu estou.
Ibiúna.
Tem uma represa monumental lá que ninguém conhece.
Ah, que engraçado. Eu já
pois é, essa represa, você sabe mais ou menos de Ibiúna.
Sei.
Quer dizer, ali de Vargem Grande, onde sai para São Roque, a gente anda mais 25 quilômetros. Essa represa ela vai desde Ibiúna até Sorocaba. Tem 27 quilômetros de comprimento a represa. e é totalmente desconhecida porque o acesso para ela é muito ruim. De Ibiúna, são 8 km de terra para se poder chegar na primeira margem dela. Um pouquinho, 4 km de terra para chegar na primeira margem. E é só agora que estão começando a descobrir. Mas eu descobri antes, então tem um sítio lá. O pessoal agora é obrigado a comprar terreno. Tem uma ideia, há 6 anos atrás eu comprei aquilo lá por 400 contos um alqueire. O último amigo meu que me pediu terra lá, eu consegui arrumar para ele, por muito favor, a 17 mil contos um alqueire.
Isso deve ser, ter valorizado muito depois do Congresso, né? Afinal de contas,
foi
tá muito conhecido.
O Congresso deu
Eu sabia justamente da represa, justamente por isso. Leitura de jornal, então o jornalista começa a descrever aspectos daquilo ali na falta de outras informações. Então, eu me lembro justamente de uma referência à represa por isso. O local, então, ficou histórico, afinal de contas.
Eu estava lá no dia do Congresso.
Estava, é?
Quando eu saí do sítio no domingo, é que eu vi lá o movimento todo. Os caminhões do exército, aquele rolo todo lá.
E o esqui, assim, do ponto de vista da emoção do esportista, o esqui aquático é mais emocionante do que o outro da neve?
Não, de neve é muito melhor.
Muito, é?
Muito melhor.
Por quê? Que tipo de comparação?
O de neve tem uma sensação de liberdade total.
Ah, não diga.
Você sobe para cima de um morro, por um meio mecânico, portanto muito confortável.
Uhum.
E chega lá, você se manda do morro, entende? Quer dizer, e o morro é acidentado, ele tem árvore, ele tem casa, ele tem um monte de coisas. E você vai escolhendo o caminho de acordo com as suas possibilidades. Caminho mais rápido, caminho mais lento, vai parando em lugares, etc. Enquanto que o esqui de água tem um certo aspecto um pouco monótono, porque a água é sempre lisa, a distância em relação à lancha, está preso a uma lancha, o cara te leva sempre àqueles lugares que estão livres, que assim você não tem muita variedade do assunto. A variedade são as piruetas lá e as coisas que se faz no esqui, em termos de aperfeiçoamento. Enquanto que o esqui de neve, não, inclusive, para começar, o esqui de neve atinge velocidades muito maiores que o esqui de água. O pessoal baixa aqueles morros lá, velocidades incríveis. Depois, tecnicamente, ele é mais bonito de fazer. Uhum. As curvas, uma pessoa que esquia realmente bem, as curvas que faz, as paradas, etc. Depois, em esqui de neve, você pode fazer simplesmente a chamada descida de morro, que é o comum. Em geral, se faz em grupo. Grupo de 5, grupo de 10, tudo mais. Nesses ambientes da Europa, né? Sobe numa cadeirinha, desce, uhum. Chega num barzinho, toma um copo de vinho aqui assim, depois desce para outro, sobe para outro aqui assim. Eu sei que nunca se faz dois caminhos iguais, não é uma pista assim, sempre vou descer esse mesmo local. Vai se passeando de uma certa forma pelos morros ali. Depois tem uma outra parte que é o salto de esqui, que esse eu não meto ainda, que eu não tenho competência para isso. E depois tem uma outra que é um negócio gozadíssimo, que é passeios de esqui. Então a pessoa sobe em cima do morro e vai fazer um passeio longuíssimo, de dois dias, assim, um grupo de 10 pessoas, vai até uma aldeia, depois vai para outra, precisa ter uma pessoa só que conheça muito bem para saber que aquele troço anda para baixo, né?
Uhum.
Para não chegar num buraco de um vale lá e não ter como sair de dentro dele.
Uhum.
Mas inclusive o esporte é mais bonito, quer dizer, a aparelhagem todinha, todo o ambiente que envolve o esqui de neve é um ambiente muito mais gostoso que o de esqui de água.
Mas assim, quando o senhor faz esse tipo de esqui, a sua aparelhagem, o senhor aluga ou o senhor já tem?
Eu alugo, porque a aparelhagem custa muito caro e minha utilização seria muito pequena. E o transporte também, andar com aquilo para cima e para baixo, o esqui de neve é muito comprido, ele tem 2 metros mais ou menos de comprimento.
E o que mais, além do próprio esqui?
O mais importante é a bota, que é uma bota completamente rígida, que impede movimento de tornozelo. Ela prende até aqui, fica tudo completamente duro.
Ah, eu não sabia que era por causa do tornozelo isso.
É, o tornozelo não pode se movimentar de jeito nenhum. E a sola dela também é completamente rígida.
Uhum.
E essa bota tem que ser a parte mais delicada. A pessoa, se não está com uma bota decente, não consegue esquiar de jeito nenhum.
E por que isso? Porque o tornozelo é mais assim sensível à queda ou qualquer coisa desse tipo?
Não, porque toda a técnica do esqui se baseia em fazer um ângulo da borda do esqui com o morro. Então tem que se arrumar um ângulo deste jeito com a borda do esqui. Então o tornozelo não pode fazer isso aqui. Uhum. Tem que estar duro. A gente joga o joelho e o pé tem que acompanhar. Está sempre nessa posição. Se eu faço isso, o meu pé tem que fazer isto. Exatamente.
Sim.
E o tornozelo ficar completamente rígido, sempre. Em qualquer hipótese. O tornozelo, se o esqui pranchar, ele escorrega pela neve de lado. Ele uhum. não pode, só pode escorregar para frente. Ele não tem quilha, não tem nada. Se uhum. o das bordas do esqui, na verdade, mordendo a neve para que ele não escorregue de lado, que se possa fazer as curvas decentemente.
Uhum.
Fora da bota, daí não precisa de praticamente mais nada. Precisa de uma calça impermeável, para quando cair não se molhar inteiro. E um blusão de nylon qualquer.
Esse blusão tem um nome especial assim, não?
É, tem que a gente chama de anorak, eu chamo de parka, depende do tipo.
Uhum.
Eu, em geral, procuro olhar, não o que os esquiadores usam, mas o que os professores dizem que usam, porque eles são profissionais, eles já sabem o que funciona melhor uhum. para eles dentro do negócio.
Uhum.
Então, mesmo marca de esqui, marca de bota e tudo mais, é muito mais interessante olhar para os profissionais, que a gente que tem que passar o dia inteiro montado em cima daquilo, e a gente vê, por exemplo, o tipo de blusão que eles usam. Eles não usam blusão curto. Eles usam um blusão longo uhum. para resistir melhor ao frio. Eles usam uma malha bem leve por baixo, porque tem dias de esqui. Eu tive dias de esqui em Farejones, aqui junto de Santiago, de esquiar sem camisa.
Um
começa
dia.
Tirando o blusão, depois tira o pullover, depois tira a camisa. Quente, mas quente mesmo. Ao meio-dia, um sol muito forte. Outra coisa é usar a roupa, em geral, clara.
Ah, eu pensei que fosse o contrário.
Porque a roupa escura absorve demais o calor
uhum.
do sol, entende? Então dá um diferencial muito grande do momento que tem sol para o momento que não tem sol. Quando tem sol, a pessoa pode ficar com muito calor lá dentro. O esqui é um esporte muito violento, quer dizer, muito cansativo. A pessoa, quando está esquiando bastante, a pessoa sua, sua mesmo. Então, se ela não puder tirar o blusão, ou pelo menos abrir e tudo mais, é que assim, talvez não dá.
Eu pensei que quando você está, a pessoa não se perder, assim, deve sempre usar... Esses filmes de
esse negócio de perder, esse negócio aí nas estações de esqui não é muito difícil de ocorrer. Muito difícil.
E a aula assim, de esqui de neve? Quer dizer, é mais difícil o aprendizado do que na água?
Muito
não?
mais difícil.
Muito mais difícil.
Para
né?
mim, pelo menos, também tem uma coisa. Eu comecei a minha primeira tentativa em esqui de neve, eu já tinha 30 anos. E dá uma diferença muito grande.
Problema de reflexo assim ou não?
Para começar, de pulmão, né? De resistência física. Quer dizer, que fumando e tudo mais, a vida não dá muito. E depois que toda a técnica é mais complicada, a pessoa tem que adquirir certo tipo de reflexos que são completamente antinaturais para quem não esquia.
Por exemplo?
Por exemplo, quer dizer que quando se está num morro muito inclinado, ou qualquer tipo de morro, o peso deve ser sempre jogado para o lado do precipício. Então, quanto maior o precipício, mais a gente se inclina para o precipício. E cuja tendência é justamente o contrário. Né? Quando o negócio está inclinado, a gente quer se jogar para o morro para se proteger.
Uhum.
E na hora que a gente se joga para o morro, o esqui desliza e a pessoa cai. Enquanto uhum. a pessoa estiver inclinada para o precipício, a ponta dele está mordendo a encosta firmemente, daí não tem problema nenhum. Esse tipo de coisa, da chamada inclinação ao contrário,
uhum.
eu acho até que eu saber esquiar na água dificultou meu aprendizado na neve. Porque na água se faz uma curva como se faz em bicicleta, inclinando o corpo para dentro da curva.
Uhum.
E no esqui de neve você inclina o corpo para fora da curva.
E como no avião? O pessoal que vive aí com amador e tal, tem esse problema, né? Que é o contrário de automóvel, bicicleta, né?
Esse eu não conheço, nunca experimentei isso. Mas, em suma, são dois tipos de reflexo, entende? De se inclinar para o lado de fora da curva e para o lado do precipício, entende? Que até que isso se torne automático, aos 30 anos não é muito fácil, não.
Uhum.
Só apanha um bocado. Quer dizer, de cada distração que a gente tem a reação chamada natural e cai. Uhum. Cai na mesma hora, não tem jeito.
E os tipos assim, de acidentes são sérios? Assim, se correm os mesmos riscos, não? Do que na água?
Olha, tanto esqui de neve quanto esqui de água, a minha opinião é que aprendiz não tem acidente.
Uhum.
não tem acidente, entende? Porque tudo é feito em velocidades relativamente baixas, entende? A neve é macia, a água é mole. E é quando a pessoa aprende mesmo, entende? Que daí dá acidente. Eu, esqui de água, até hoje só tive um acidente grave, que foi tentando fazer giro. A corda enrolou na minha perna e deu um tranco, quase me arrancou a perna fora. E os acidentes sempre ocorrem em gente que está em velocidades muito altas, tentando fazer curvas muito fechadas e coisas desse tipo. Esqui de neve é a mesma coisa. Quer dizer, eu aprendi, que aprendi em aula, que é a grande maioria, eu creio. Esse aí não tem muito negócio de quebrar a perna, tudo mais, bobagem.
A pessoa leva na mão alguma coisa para se equilibrar?
Leva aqueles dois estoquezinhos que não serve para equilibrar.
Não.
O equilíbrio lá não dá nada. Ele dá uma certa ajuda em curvas, quando a gente tem que levantar um dos pés, e daí então a gente apoia aquele para poder levantar um dos pés, ou senão, se bem que dá um certo impulso em um lugar que a inclinação não é suficiente para escorregar e coisas assim.
Mas são feitos assim de um material especial ou não?
São feitos os mais antigos de bambu.
Bambu. É?
Bem resistente e bem leve. Aquele tipo cana da Índia que se fazia bengalas, coisas assim. E os mais modernos em alumínio.
Engraçado, eu tive sempre a impressão que fosse uma coisa muito forte, assim, muito resistente, muito pesada.
Não, tem que ser muito levinho para não cansar a gente, porque a função daquilo lá é ter certos pontos de apoio, assim, muito de leve. Ajuda muito quando a gente cai, porque cair com isso tem um problema. São duas pranchas de 2 metros pregadas no pé, quando uma vira para um lado e outra vira para o outro, a gente no morro que está inclinado, escorregando por ali, levantar num morro muito inclinado é uma técnica. E tem gente que simplesmente não consegue levantar, cai e lá fica, até o professor ir lá e puxar.
E há alguma coisa que prende o pé no esqui, não?
Antigamente, usava-se um sistema de correias. Umas correias que passavam pelo pé, assim. E naquele tempo, realmente, muita gente quebrava o tornozelo.
Uhum.
Porque tropeça, cai, o esqui tenta fazer um movimento que o corpo não acompanha, quebrava. Atualmente, eu tenho a impressão que eu nunca mais vi um esqui desse na Europa, das últimas vezes que nós fomos. São todos eles com equipamento de segurança, que é um sistema de mola, que quando o pé faz uma determinada força em sentido lateral, ela abre. E o esqui sai.
Uhum.
Simplesmente. Quer dizer, então a regulagem dessa mola, supõe-se que ela seja um pouco abaixo do limite de resistência do osso. Quer dizer, ali não deveria haver nenhuma chance de quebrar, a menos que encrenque o equipamento. Se encrencar, a pessoa poderia realmente se machucar. Mas acho que atualmente é até proibido usar o sistema antigo de correio, porque aquele realmente era perigoso.
E assim, e os olhos são realmente necessários abrigar da neve, do sol, porque a pessoa não consegue?
Deslumbra demais. A neve é muito branca quando bate o sol. Eu que já tenho um certo problema de vista, para mim era terrível. Sem óculos escuros não ia de jeito nenhum. Agora o pessoal lá tem um sistema que eles não usam muito óculos escuros, usam óculos amarelo, que tira a luminosidade sem tirar a nitidez.
Uhum.
Porque também quando chega nas horas mais limite, assim, de fim de tarde, que a Europa nessa época é 4 horas, 4 e meia, com óculos escuros eu não enxergava nada. Era completamente cego. Então tinha que passar para o óculos claro com esse equipamento amarelo que funciona muito bem. Agora, é impressionante como é um esporte popular. O pessoal que anda fazendo estatística aí, dizem que é o esporte mais praticado do mundo no momento.
Ah, não diga.
É, porque futebolista, entende? Tem 22 no campo, né, e 70 mil assistindo.
Aham, claro.
Praticando mesmo tem 22.
É.
E esqui não tem assistente. Todo mundo esquia, simplesmente.
Mas e esse problema do equipamento? Como é que se concilia isso? Quantidade de gente com o equipamento que não é nada barato?
Não é nada barato para começar para nós aqui. Mas um par de esquis decente que dá para qualquer um esquiar, dá para comprar por 500 contos. Mais ou menos. Tem um equipamento mais caro, tem alguns mais baratos. E uma bota, uns 150 contos, 200 contos, já se compra alguma coisa. Também é só. E o resto do pessoal esquia uma calça de elanca, mas nada, impermeável. E na Europa, os esquemas de esquiador são incrivelmente baratos. Para quem não quer esquiar em Cortina d'Ampezzo, como a gente vai daqui em esquema turístico, tem vilas perto das grandes cidades com pensão, desse tipo de bunk house com habitação coletiva para homens, habitação coletiva para mulheres, etc., que fica incrivelmente barato. É coisa assim de 4 dólares por dia, com casa e comida, com tudo incluído. E daí, para subir nos bondinhos lá, que é uma parte cara, a pessoa já compra um ticket que vale para o mês inteiro, vai um terço do preço e tudo mais. Em suma, um esporte plenamente acessível para qualquer tipo de estudante na Europa. E eles praticam isso com uma intensidade que eu não imaginava, em todos os cantos da Europa.
E deve facilitar muito o convívio social, assim, de grupos completamente estranhos, não?
Ah, sim. Gente que nunca se viu no esqui, é só se encontrar que desanda bater papo na mesma hora.
Uhum.
É uma coisa impressionante o número de relações que a gente faz durante uma aula, por exemplo, de esqui. Inclusive há um, como na praia, um nivelamento de classes sociais, que dentro daquela roupa, daquele negócio, que interessa quem sabe esquiar, quem não sabe esquiar, né?
Lógico.
Não há mais diferenciação econômica nenhuma, não tem automóvel, não tem casa, não tem restaurante, não tem nada, quer dizer, tudo numa faixa assim, muito acessível para todo mundo e acabou. Eu estou fazendo questão que meus filhos vão para a Argentina agora, que eles comecem a esquiar já, porque eu acho que esse nosso tema de comunicações aí vai ficar tão barato daqui a pouco, que esse negócio de ir para a Europa não tem mais mistério.
Uhum.
Na base do jumbo fretado, minha cunhada está indo para a Europa por 140 dólares.
Já começou, já está em vigor no Brasil também. Já.
O jumbo fretado?
É. Já botaram?
Não, não.
Não, ainda não. Não.
Aqui ainda não. Esse aí é um tipo de empreendimento fantástico, porque eles pegam um avião no off-season, por exemplo, um avião que estaria parado, e um empresário, simplesmente ele tem que arrumar 300 pessoas para entrar naquele avião, ir num determinado dia e voltar num determinado dia para a Europa. Então a passagem sai um preço ridículo, a quarta parte de uma passagem normal.
A Aliança Francesa faz isso, mas faz uma vez por ano com estudantes, quer dizer, que ela própria quer levar e preenche com os avulsos para que ocupe todo lugar. Fica baratíssima a viagem. Bom,
e ainda não chegaram no tempo do jumbo, né?
Pois é.
Que o jumbo que
leva uma
passagem.
Pois é. Quanto mais gente, fica muito mais barato.
Esse jumbo fretado ele deve estar levando umas 350 pessoas contra 180 de um Boeing.
Pois é. Quer dizer, parece que as companhias já estão pensando em alguma coisa desse tipo para o Brasil, né? Pelo menos eu tenho visto, assim, muito ao largo, em suplementos de turismo. Não sei se é reivindicação ou se já está em cogitação.
A coisa engraçada disso aí é que não é a companhia de aviação que faz.
Não é?
Não. É um empresário. Então, ele aluga o avião da companhia.
Sim.
Diz quanto é que fica uma viagem. Então agora eu vou calcular quantas pessoas eu arrumo e qual é o preço que eu tenho que cobrar para fazer essa viagem.
Mas com esses tipos de aviões que ainda funcionam comercialmente entre o Brasil e o exterior, o senhor acha que é ainda rentável a coisa?
Ah, sim. Mesmo com o Boeing já era rentável o negócio. Tem inclusive alguns empresários americanos que estão fazendo coisas fantásticas. Eles pegam, sempre trabalhando no chamado off-season. Eles alugam o avião e alugam o hotel inteiro. Entende? O hotel que está fechado durante essa época, completamente fechado, ele aluga o hotel por um mês e um avião para ir levar e para ir buscar. E consegue fazer uma excursão turística de um mês para o Havaí, para lugares assim, a um preço ridículo, ridículo, que o hotel que está fechado se aluga por uma taxa muito baixa.
Uhum.
E o avião é uma coisa. O avião, provavelmente, que ele gasta de gasolina e equipamento é muito pouco. O duro é a depreciação dele. Essa aí está ocorrendo, quer ele ande, quer não ande.
Mas aí no caso, por exemplo, da sua viagem para a Europa, o senhor prefere alugar carro lá para se movimentar ou não?
Sempre aluguei. Isso aí é uma coisa que eu faço questão, mano. Pego o carro no aeroporto, quando chego e só largo dele no aeroporto, quando deixo lá.
Você acha que isso dá mais liberdade de locomoção e...
Fora disso aí, para começar, eu geralmente a gente viaja em grupo, E os táxis nunca funcionam bem para isso aí. O aluguel de carro lá não é caro. Uhum. Para dois casais, um carro bom sai numa base de $30 por dia, mais ou menos. É o que sai. Eu prefiro muito mais andar de automóvel com as malas junto comigo do que esse esquema de trem, de despacho de mala, tudo mais, que me enche a paciência. Coisa incrível. Dessa vez na Europa eu procurei fazer o mais possível viagem de automóvel. E consegui sempre carros muito bons, sem muito problema. Aqui nos problemas na Europa é que eu não tenho carro grande para alugar.
Uhum.
Os carros são muito pequenos. A gente com muita mala, os Fiat, por exemplo, não davam para a gente de jeito nenhum. Acabamos vindo de Kombi. Que tem umas Kombi lá geniais.
Mas isso onde que o senhor conseguiu Kombi?
Consegui Kombi em Veneza.
Ah, não diga. Porque em Portugal, por exemplo, Kombi é proibida, né?
Proibida?
É. Portugal é proibido. Eu fiquei com bolsa em Portugal e lá a gente alugava um carro, Taunus, que era grande, e viajamos duas famílias no Taunus, quer dizer, realmente espremidos, nós conseguimos, porque é bem largo, bem confortável. E em Kombi, não. Kombi é proibido o transporte de passageiros de Kombi, porque ele é tido assim como um transporte perigoso.
É, realmente o carro não oferece condição de segurança nenhuma para quem quer andar depressa. Mas na neve é um carro excelente.
Ah, não diga.
A neve é muito bom.
Precisa alguma proteção especial para a neve?
Só
não.
Pneu.
Ah.
O pneu tem uns pregos enfiados dentro dele que agarram bem na neve. Eu não tive problema nenhum. Atravessei os Alpes lá de tudo quanto é canto. Saí de Veneza, fui para Cortina. De Cortina fui, atravessei os Alpes para Innsbruck. De Innsbruck fui para Sant Anton, de Sant Anton fui para Zurique, tudo lá por cima do morro, não tive problema nenhum. Um calhaço em cabelo dentro da cidade.
Ainda bem. E aí a manutenção toda é por sua conta, inclusive esse problema.
Lá eles fazem o sistema que os americanos agora adotaram. Os americanos antigamente, a Hertz e a Avis, eles trabalhavam de uma maneira diferente. A pessoa ia pondo gasolina, eles reembolsavam no fim. Agora eles acabaram com isso e a manutenção totalmente por sua conta. Eu abro sempre com seguro para evitar qualquer problema, mas a manutenção integralmente por conta. E aluguei sempre carro da Avis, ó, que trabalha bem melhor que as outras companhias na Europa. É bem melhor. Boa vontade que eles têm. Um dos carros que eu peguei não estava bom, eles trocaram o carro para mim na mesma hora. Problema nenhum.
E eles têm redes em todas essas cidades e não tem problema nenhum assim.
Inclusive eles arrumaram um esquema empresarial que eu não entendo, mas que funciona, que é uma beleza. Em cidades que realmente eles conseguiram fazer das agências deles quase que pequenas empresas familiares. Então numa cidade como Cortina, tem um casal lá que toma conta dos carros da Avis. A gente chega com o carro da Avis, da Áustria, deixa o carro lá, eles só tem que preencher aquele diabo daquela tarifa lá, e mais nada, e despacha o cara para diante. Mas isso não é da família, porque realmente você bate à meia-noite na casa do cara, ele acorda, vem lá, recebe o carro, preenche o negócio lá, assim, pronto. E um negócio meio problemático lá para eles, porque o trânsito internacional lá é muito grande. A pessoa pegar um carro na Itália, deixar na Áustria, pega na Áustria, deixa na Alemanha, aquele rolo lá que é assim.
E problema de fronteira, a empresa fornece documentação assim em relação ao carro, não?
Na Europa atualmente o negócio de fronteira é meio teórico, sabe?
Uhum.
Eu nunca fui parado em nenhuma fronteira.
Não diga.
Nada. Passa não, direto, isso. O cara só dá um adeus, o guarda olha bem para ver se não é imigrante e vai embora. Tivemos problema uma vez para a entrada na Áustria, que nosso carro estava tão abarrotado que eles imaginaram que a gente ia se mudando para a Áustria. Então o cara chegou lá que assim, começou a falar com a gente em alemão, evidentemente sem entender nada, a gente puxou o passaporte do Brasil, ele olhou e disse, tá bom, não sabia de mais nada. Mas fora disso, olha, nem exame de bagagem, nem de passaporte, eu não tenho um visto de entrada nem de saída, não tenho um carimbo no meu passaporte.
Mas que sorte, porque uma vez nós tivemos um problema muito sério entre Espanha e Portugal, porque não me lembro quem alugou o carro, esqueceu de dar um tipo de documento necessário que a Espanha exigia para a entrada do carro estrangeiro lá.
Mas isso é um país subdesenvolvido.
Então não teve essa experiência ainda?
Nenhuma.
porque foi terrível. Nós ficamos 6 horas parados na fronteira, tentando uma comunicação com Lisboa, para Lisboa, por telefone, dar uma autorização para a gente poder entrar na Espanha, imagina.
Na Itália, eles nem multam mais carro estrangeiro. Dá tanto trabalho multar que eles dão uma bronca quando a gente faz qualquer besteira e acabou.
E o problema assim de chapa, quer dizer, conforme não há nenhuma, vamos dizer, nenhuma hostilidade ou receptividade em relação à chapa?
Nenhuma.
Não notou nenhuma manifestação?
Pelo contrário, a única manifestação que a gente tem é de uma grande tolerância, entende, quando a chapa não é do país. A tolerância é muito maior que com as chapas do país, dentro do caso. Mesmo no caso extremo que eu vi, que foi o caso da Iugoslávia, que foi dos países que sofreu barbaridades na mão dos alemães, hoje em dia eles só usam Mercedes, eu coloquei aqui assim, a invasão de alemães na Iugoslávia é uma verdadeira barbaridade, e são muito bem recebidos.
Não diga, assim, como turistas...
Como turista, é? Porque a Iugoslávia é um país onde o custo de vida é muito baixo, você consegue um excelente hotel ainda por 10, 12 dólares por dia, e a alemãozada baixa lá, que é assim, de automóvel, que é uma verdadeira barbaridade. Toda a costa da Iugoslávia, que é muito mais bonita que qualquer outra costa que eu conheço da Europa inteira. Que Costa do Sol, Amalfitana, mas nem se compara com a Iugoslávia.
Todas as pessoas que tiveram essa experiência me dizem a mesma coisa e me deixam com água na boca. Diz que é uma coisa impressionante, né?
Dubrovnik é a coisa mais bonita que eu já vi na Europa, tranquilamente. Uma cidade medieval é pouco que era. É, medieval. Cujo centro todinho não pode entrar carro. Duas estreitas todinhas de pedra. Mas lindo, uma atividade cultural intensíssima, que são os festivais de verão de Dubrovnik, todos eles ao ar livre, um clima espetacular. E um povo que tem uma boa vontade com turista, que é uma coisa impressionante. Inclusive na Iugoslávia nós sentimos algumas experiências do chamado mundo socialista paralelo, gozadíssimas. Nossa primeira experiência na Iugoslávia foi em Zagreb, quando a gente chegou, depois de ser miseravelmente explorado por um chofer de táxi, começou a aparecer aqueles guardas de trânsito, a coisa mais gozada do mundo. Tudo com cara de bebê, assim de 18 anos, roupa branca, inteirinha branca, capacete branco, luvas brancas, etc. E na maior festival, né? Pra mudar um sinal, vira, faz malabarismo, aquele negocinho aqui assim, dá risada, manda você pra cá, você pra lá. Eu falei com o chofer, mas que negócio é esse? Guarda de trânsito? Pra mim não é padrão de guarda de trânsito. Ele disse, que guarda de trânsito? Um estudante. E quando chega nas férias, entende? Eles vão ter um emprego de dirigir trânsito, entende? Pra faturar algum. Tudo dando de universitário. Quando chegamos no hotel, no primeiro dia, fomos pro restaurante. Chega um garçom também, mocinho, muito educado, falando inglês. Apresentou o cardápio, a gente começou a discutir e tudo mais. Pediu uma sugestão para ele e disse, olha, faça o favor de não me atrapalhar, porque eu sou estudante de jornalismo, entende? Estou aqui fazendo meu trabalho das férias, eu não entendo desse negócio de garçom. Vocês peçam um negócio fácil, aí que eu vou na cozinha e arrumo. E fica assim, quer dizer, todo mundo trabalha lá, estudantada todinha, entende? Quando chega nas férias, vai faturar algum, no esquema mais ou menos turístico do assunto. E é muito mais divertido do que ter um garçom profissional,
claro.
Né? Que morria de rir.
É um sentido de cooperação, né? É muito bom isso, puxa vida, a pessoa quer comer o mais simples para não encrencar a vida do sujeito. Mas aí, no caso, o transporte daqui ao Brasil tem sempre de avião?
Sempre de avião.
Navio, nunca experimentou outro esquema, não?
O navio demoraria muito tempo. E o problema de tempo, para mim, é essencial, né?
Claro.
Não dá. 10 dias a mais, 10 dias a menos, faz muita diferença.
Uhum.
De jeito nenhum.
E dentro da Europa, já fez opções por avião também ou prefere sempre por terra?
Não, eu já... Da outra vez que eu fui, eu fiz todas as viagens possíveis de avião. Porque nós queríamos ir a muitos lugares. Para a Grécia, para a Itália, tudo mais. Daí não dava para fazer de outra maneira. Dessa última vez, não. Dessa última vez eu fui a menos lugares. E da próxima vez, eu vou para um lugar só. E lá fico.
É a melhor coisa,
eu detesto,
né?
Viajar, essa é a realidade. Eu gosto de estar em determinados lugares. Mas viajar, a viagem em si, para mim, é muito aborrecida.
Acho
muito desconfortável, aquele negócio de entra e sai do avião, mas é muito chato.
Tá muito bom.